isso, meu filho, calma. Eu quero é o Dance do Jegue, de Jecuca. Por favor, bota esse som arretado, tá? Bom, dig, vigi.
Olá, jegueantes! Sejam bem-vindos à primeira edição do Pod Jegue, o podcast do Jegueando. Eu sou Fábio.
E eu sou Jana. E nesta primeira edição do Pod Jegue, vamos nos dedicar aos clichês de viagem, ou seja, aquelas coisas que teoricamente vamos encontrar nos lugares para onde viajarmos. Será que em Salvador tem gente jogando capoeira no meio da rua?
Claro que sim, eu já vi.
Será que os gaúchos só comem churrasco e linguiça?
Provavelmente sim. Tenho quase certeza que é todo dia. Pelo menos.
Pelo menos? Mas linguiça todo dia?
Bom, a gente pode perguntar isso pro pessoal de Pelotas, né?
Será que no México há vários bigodudos usando...
Brincadeira, viu, pessoal de Pelotas?
É, piadas à parte, claro. Então, será que no México há vários bigodudos usando sombreiros dormindo encostados em cactos bêbados de tequila?
Isso é o que vamos descobrir em nossa viagem para Cancún.
A equipe do Jegueando, através de uma observação quase antropológica, traz para você, na experiência vivida nas viagens, o que se confirma e o que é mito. Vamos então hoje falar um pouquinho dos clichês argentinos observados em nossa estadia em Buenos Aires.
E para ir ambientando os nossos ouvintes, que tal um tango?
Um tangão de Gardel?
Que mané Gardel? Eu vou propor uma coisa muito mais moderna, muito mais sensual, muito mais elegante. Com vocês, Golden Project Época.
Desapareció en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Desapareció será. Creyeron que murió y aquí se nace, aquí la vida renace. Eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. O hace 25 años vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos.
Tão esperados clichês da Argentina. Fábio, está preparado?
Claro que estou. Estou sempre preparado.
Está sempre preparado?
Pronto para tudo, senhora.
Nossa. Então vamos lá, Fábio. Vamos ao clichê número 1. Na Argentina, tem gente dançando tango nas ruas em horário comercial. E aquele vai, não vai, aquelas pisadas fortes e aqueles cabelos embebidos de gel ou brilhantina. Momento 1900 e Guaraná com rolha. Então é verdade, Fábio? A gente dançando tango no meio da rua em horário comercial?
É a mais pura verdade, Jana.
É verdade?
O tango já faz parte do imaginário argentino. E foi na Argentina que ele nasceu. Logo, é muito comum você encontrar dançarinos pelas ruas de Buenos Aires, tentando faturar uns trocados para garantir seu sustento. É claro que são artistas, então não é gente comum. Você não vai encontrar, por exemplo, cobrador de ônibus que vai descer lá do ônibus que ele trabalha e vai começar a dançar com o motorista.
Olha, mas eu pensei que era assim, porque afinal, só abrindo um parênteses aqui, me metendo no texto de Fábio, o tango, ele foi iniciado como uma dança entre homens. Você sabia disso, Fábio?
Claro que eu sabia. Isso foi nos ensinado no City Tour que fizemos daquela vez na Argentina, quando passávamos por La Boca, onde surgiu o tango. Mas, além dos dançarinos que a gente encontra pela rua, é muito comum você entrar em várias lojas de música, CDs, tudo mais, e você fica ouvindo lá um tangão, tá? É, desde tangos assim tradicionais, do tango de raiz, né? Do Carlos Gardel, até o tango eletrônico, que é o tango moderno, o tango revisitado e tal, como que vocês ouviram agora há pouco, o grupo Gotham Project, apesar de só ter um argentino no grupo, mas eles fazem um tango eletrônico bem bacana. Um grupo chamado Outros Aires, que é bem interessante. Tangueto, Barro Fondo e outros muitos tangos que a gente inclusive chegou a ouvir versões de Beatles em tango, algumas músicas tipo do New Order em versão tango, que é bem sensacional. Próximo mito, por favor.
Clichê número 2. Em todo e qualquer lugar pulam alfajores na sua frente. É verdade, Fábio? Os alfajores têm vida?
É uma semi-verdade, Jana. Tirando a parte do pulo, porque eu nunca vi um alfajor pular efetivamente. Não ao pé da letra, né? Talvez se ele estiver segurando na mão ele escorregar e coisa assim. Mas a gente encontra alfajor em qualquer lugar de Buenos Aires. Qualquer banquinha de revista, qualquer moquifo, na varanda de alguém, enfim. O doce é vendido desde no lugar mais furrequinho, no lugar mais pé de chinelo, até nos grandes cafés, né? tem uma variedade e a variedade é muito grande.
Eu prefiro os alfajores crocantes de três andares, porque eu sou gulosa. Mas deixo uma dica pra você, viajante. Se for comprar caixas de alfajor para presentear ou para consumo, sugiro comprá-las em supermercados, né? Pobre como a gente tem que dar um jeito, né? Lojinha no meio da Rua Florida é praticamente um assalto à mão desarmada. Então você, pessoa pobre, né, pessoa 100% independente como a gente, né, se está em viagem a Buenos Aires e vai comprar o alfajor para dar pro chefe, para dar pra família, né, pro cachorro da vizinha, o periquito, passa no mercado, porque eu acho que vai fazer melhor seu bolso. Não é verdade, Fábio?
É verdade, Jana. Gente, depois de toda essa declaração efusiva de Jana, dizendo que ama alfajor e etc e tal, que é gulosa, essas coisas todas, vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Enquanto isso, para vocês não morrerem de tédio enquanto espera a gente voltar, deixo vocês com mais um tango, dessa vez com Outros Aires, Los Binos.
No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa. No sé si fue por Castillo, Pugliese, Troilo, D'Arienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ay, los vinos. Que fueron los vinos.
Yo fui.
Seguro que fueron los vinos. Los vinos. Los vinos. No sé si fue por los vinos. No sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo, y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, los vinos, seguro que fueron los vinos.
Ritmo inebriante que foi Los Binos do Outros Aires, voltamos para mais um bloco de clichês argentino. Vamos ao mito número 3.
Não é clichê?
É clichê? Clichê, mito.
É clichê, meu bem, não quebre o protocolo.
Ok, baby, você venceu. Clichê número 3. Os argentinos são ranzinzas, arrogantes, chatos, odeiam brasileiros. Então, Jana, isso procede?
Não, Fábio, é mito! O contato que tivemos nas duas vezes que viajamos para a Argentina diluiu esse clichê definitivamente. Como passamos na segunda vez 20 dias por lá, tivemos a oportunidade de entrar em contato com várias pessoas que foram sempre simpáticas e receptivas. Quando pedimos informações, sempre estávamos dispostos a ajudar.
Bom, um exemplo disso, né, é algumas pessoas que, quando a gente pediu orientação de como chegar em determinada rua, eles, não contentes em simplesmente informar, vai por aqui, vai por ali, etc e tal, simplesmente nos levou até o local. Eu nunca vi em cidade nenhuma do Brasil alguém fazer isso. Simplesmente os caras apontaram.
Até porque, meu caro, se fosse no Brasil e alguém se oferecesse pra te acompanhar em algum lugar, chegando no lugar ainda batia sua carteira.
É capaz, viu,
Jorge? É capaz, né, meu querido? Mas então não foram raras as vezes que sentamos pra bater altos papos, né? Embalados por muita simpatia, né? Inclusive, na primeira vez que viajamos para a Argentina, fomos passar, né, os festivos do Ano Novo, e conhecemos, né, um senhor e sua filha, e passamos o Ano Novo juntos num restaurante. Foi muito bacana. Eu não entendia nada de espanhol, mas tudo bem, mas eu falava assim, nojo, era um começo, né? E eles foram extremamente receptivos, deram muitas dicas pra gente. Então eu acho que a questão relacionada ao preconceito, né, do brasileiro ao argentino tem muito a ver com o futebol, né? Eu acho que o futebol acabou contribuindo pra que essa birra, né?
Maradona!
Ai, meu pai. Que essa birra, né, entre argentinos e brasileiros acabasse acontecendo. Mas eu digo, não é verdade, Fábio. É mito. Os argentinos são legais.
Sim, claro. Os hermanos são todo buena gente.
Sim, não precisa amostrar-se, né, meu querido?
Ok, ok. Vou deixar essa incorporação de argentino hecho en Bahia. E vamos seguir ao clichê. Número 4. O clichê número 4 se refere à culinária argentina. Então vamos lá, Jana. Me diga, o tal bife de chouriço é tão bom quanto dizem por aí?
É verdade. Os cortes argentinos são bem diferentes dos nossos cortes. E o bife de chouriço, não, meu povo, não é um bife feito de linguiça. É um corte de mais ou menos 500 gramas, macio e, quando bem preparado, é uma experiência que vale a pena quando você é declaradamente carnívoro. Eu não sou tão carnívoro assim, mas me rendi ao bife de chouriço.
É, realmente, gente, o bife de chouriço assim, é uma coisa de louco. Eu sou um pouco mais carnívoro que Jana, praticamente queria comer todo dia, até que enjoei do bife de chouriço e quis comer o bife de costilla, que é um corte que é feito a parte da costela do boi, que também é divino quando feito na brasa, né? na grelha, na parídia, como eles chamam.
E tem uma coisa que eu digo pra Fábio, né? O tipo de prato que faz muito bem ao coração, né? Imagine quantas artérias elas se entopem, né? Se você tiver uma dieta feita a base de bife de chouriço.
Claro, seu coração agradece. Agora, se você for um pouco mais hardcore, não quiser ficar só no bife de chouriço e no bife de costilho, te aconselho a pegar o que eles chamam lá de parijada. Ou parixada, como falam nossos irmãos. Que nada mais é do que o famoso churrasco argentino. Vem um monte de carne. Tudo quanto é carne que você imaginar, vem na parijada. Além do bife de chouriço, bife de costilho, vem frango, vem calabresa, que eles chamam só de chouriço, tá? Não confunda com o bife de chouriço, mas eles chamam de chouriço.
Chouriço é uma coisa, bife de chouriço é outra.
Vem pedaços de morcela, que é tipo uma linguiça feita com sangue, e algumas outras coisas, tipo rim e tal. O pessoal curte, mas eu não encararia.
É. Mas então, só pra fechar, né, Fábio, pra você não se estender, porque você começa a falar de carne, se torna uma pessoa sanguínea, né, vamos encerrar esse quadro dando um digamos, um prelúdio do que vem por aí, né? Porque no próximo quadro vamos falar sobre os cortes de cabelo argentino. E para dar uma, né, uma ambientada na coisa, vamos deixar com vocês um grupo que possui cortes de cabelo bem peculiares. E para fugir um pouquinho também do tangão, para vocês não ficarem, né, morrendo de tédio de tanto tango, vamos entrar agora com uma gostosa cúmbia com o grupo Los Palmeiras e o seu Bombom Assassino. De nos entupirmos com o açucarado Bombom Assassino de Los Palmeiras, este grupo de corte de cabelo peculiar, vamos ao nosso clichê número 5. Fábio, todos os argentinos usam cortes de cabelo do Maradona ou exibem exagerados mullets?
É verdade! Tô brincando. É, mais ou menos, né? A coisa é meio mito, meio verdade. Andando pelas ruas de Buenos Aires, eu vi muita, mas muita gente usando mullets. Assim como vi muita gente usando aquele cabelinho de
Maradona style, né?
Mas também tem gente que é um pouco mais tradicional e tal. Alguns senhores já de idade, né, não, que se dão ao respeito, não vão exibir esse tipo de coisa, né? Então usam um corte de cabelo mais sóbrio. Nem todo mundo usa mullet, muito menos o corte de estilo Maradona. Falando em Maradona, eu vou aproveitar para abrir um parêntese aqui.
Isso é o momento conversa de bêbado.
Maradona, gente, é o melhor jogador do mundo. Não vem pra cá me dizer que é Pelé, não. Eu discuti isso com um argentino, tá? Tô mentindo, Jana?
Não,
um tiozão argentino, naquele mesmo restaurante que Jana falou, do...
Gente, só abrindo um parênteses, o tiozinho estava bêbado, estava com um pedaço de porco na mão, parecendo um Neandertal, e Fábio ainda conversa com uma criatura deste
naipe. Não importa. Quando a gente falou pro velhinho lá, pro tiozão, que éramos brasileiros, ele veio, Pelé, eu vi Pelé jogando, não teve jogador do mundo melhor do que Pelé. Eu falei, mas Maradona é muito melhor que Pelé. Aí o velhinho começou a discutir comigo, né? Começou a falar, mas Maradona fazia gol de cabeça, com os pés, com a coxa, canela. E foi falando, né? E aí, pra encerrar a discussão, eu usei meu argumento matador. Pero Maradona tenía las manos. E ficou imortalizado pelo gol lá de mão, que só ele conseguiu fazer gol em Copa do Mundo e valer. Só isso já vale o título de melhor jogador do mundo. Entende?
Entendo. Dá pra gente fechar o seu parênteses?
Tá, parênteses fechado. Pode sim, Brasil.
Seus manda parênteses.
O próximo fechado, por favor.
Então, gente, pra não alongar a conversa, porque Fábio se empolga com essa história, né? Vamos ao clichê número 5. Clichê número 5, não, gente. Falha. Clichê número 6. Sem contar, meu querido, tá? Eu passei, eu fui alfabetizada. Então, clichê número 6. Todos os argentinos adoram croissants, medialunas e empanados. É verdade, Fábio?
É verdade, Jana. Parece uma praga. Em tudo quanto é lugar. Café. No refeitório do hotel, no café da manhã, tá lá as malditas medialunas.
Não, gente, não é que seja ruim.
Não,
né? Que não seja gostoso. Mas a questão é a seguinte, todo dia...
Pô, realmente, em termos de café da manhã, o hotel argentino não tem muita variedade. Então, por isso, eu acabei tomando birra das medialunas. A gente acordava de manhã cedo antes de sair... O que é que eu vou fazer? Vamos tomar café. Eu chegava lá, meia luna. No outro dia, tem o quê? Meia luna. No outro dia, acertou. Meia luna. Então acaba ficando meio repetitivo, né?
Então, eu confesso que depois de 20 dias, já não aguentava mais ver esses dois itens em minha frente, né? Que são as medialunas e os empanados. Então, comecei a ter sonhos eróticos com pães franceses.
Deixa esse detalhe do sonho erótico do pão francês pra lá. Eu sei que o pessoal tinha que dar uma variada no cardápio e tal, mas, Jana, esse podcast aqui ainda é uma coisa meio família, né? Não vamos contar todos os detalhes sórdidos da nossa viagem.
Ok, meu bem.
Brincadeira, gente, teve um detalhe sórdido não, tá?
Já que ele me deixou, né, um tanto quanto... como eu posso dizer, envergonhada com a minha declaração dos pães franceses, vamos partir para o clichê número 7, né, Fábio? O clichê número 7. Os argentinos são nacionalistas e adoram manifestações. É verdade, Fábio, ou é mito?
Isso é verdade, Jana. Não sei se você se lembra, quando a gente esteve lá, a gente viu várias manifestações. Desde o pessoal reclamando, o pessoal que trabalha em cassino reclamando por melhor dignidade, de melhores condições de trabalho em frente à Casa Roçada, onde eles estavam fazendo as manifestações, até uma passeata enorme de um... que o pessoal estava reivindicando a justiça por um acidente que teve alguns anos atrás, uma boate que pegou fogo, ficou conhecido como o caso Cro-Magnon, uma coisa desse tipo. Tá? Fora as manifestações políticas contra de política e tal. Além de passeata e do pessoal fazer manifestação em frente à Casa Roçada, você encontra pichação indignada. Tem sempre alguma coisa que o pessoal acaba questionando. E é interessante de ver isso, porque quando você compara com o Brasil, você vê que o pessoal lá não é acomodado, apesar de apesar da proximidade. É, eu acho que a gente aqui no Brasil acaba encostando a nossa bunda no sofá e acaba não fazendo, simplesmente não faz nada. É como dizem por aí, revolução de Twitter e tal, bota uma hashtagzinha lá fora, Sarney, e acha que tá fazendo alguma coisa. Vai pra rua, pô! É, eu sei que eu me excedi um pouquinho aqui.
É, eu deixei a palavra pra ele, né, porque é um momento revoltoso dele. Né, mas enfim, eu admiro bastante, né, essa característica dos argentinos. Eles correm atrás de seus direitos e funcionam bem enquanto a coletividade precisa ser acionada, né? Então, dá-lhe manifestações e passeatas, né, meu querido? Então, na verdade, não é mito, é verdade mesmo. Os argentinos adoram manifestações.
Viva Che Guevara!
Menos.
Bom.
Muito menos. Então, gente, vamos agora ao que, Fábio? Pra dar uma animada,
A gente falou aqui revolução, essas coisas todas aqui. Falou de Maradona. Vocês já ouviram tango? Acho que vocês não aguentam mais ouvir tango. Também.
Já ouviram cúmbia?
Nem, tão, nem só de tango e cúmbia vive a Argentina. Lá se faz rock também. Com vocês eu deixo agora uma banda de ska chamada Los Fabulosos Cadillacs, com a música El Satânico, Dr. Cadillac.
Depois ouvir Los Fabulosos Cadillacs, estamos chegando ao final desta primeira edição do PodJeg, o podcast do Jegueando. Então, Fábio, quais foram as canções que rolaram durante esse podcast?
Bom, pessoal, além de vocês terem ouvido as canções que anunciamos no decorrer desse programa...
Que, só lembrando, foi Época, do Gotham Project, Los Bino, de Outros Aires, Bombom Assassino, de Los Palmeiras, e El Satânico, Dr. Cadillac, de Los Fabulosos Cadillacs. Tivemos como música de fundo...
Carlos Gardel.
Com La Comparsita.
Outra de Carlos Gardel, um Caminito. No primeiro bloco, que a gente quis mostrar um pouquinho do tango clássico, do tango tradicional. Já no segundo bloco, a gente mudou um pouquinho pro tango eletrônico e acabou apresentando versões de músicas já de bandas conhecidas. Primeiro a gente apresentou Tangueto com
Blue Monday do New Order, que vocês já devem estar cansados de ouvir.
E depois entrou Tango e Liverpool com Across the Universe dos Beatles, né?
Que sinceramente eu prefiro a versão de tango.
Ah, isso é contestável.
Não é contestável, eu gostei. Gosto não se discute.
É, exatamente. E depois do terceiro bloco, a gente simplesmente enfiou o pé na jaca e seguiu com Los Palmeiras. Além do Bombom Assassino, que ouviu como faixa principal, a gente tocou La Bestia Pop e Por Primeira Vez, que a gente escolheu repetir Los Palmeiras porque é uma banda que a gente acabou viciando. A gente gosta muito de Los Palmeiras. É tosco, mas é legal.
E é interessante, né? Porque Los Palmeiras se tornou uma grande paixão e uma grande frustração para nós dois, né? A gente pegou um ônibus de Buenos Aires até Rosário,
achando que ia ter um show de, né, Los Palmeiras por lá.
Chegamos totalmente iludidos, né? Já sonhando em ver aquelas figuras toscas com aqueles cortes maravilhosos, quando a gente descobriu depois que o show do Los Palmeiras, que a gente tinha ido assistir,
aconteceu na semana anterior.
Mas isso é coisa de Losermore, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da primeira edição do PodJeg. Aguardem pelas outras que virão, né? O podcast ele vai ter... A gente vai produzir o podcast pelo menos uma vez por mês.
Só se vocês gostarem, tá? Então comentem aí.
Comentem, façam download.
Spam na caixa de comentário aí. Digam que gostou, que nos adorou.
Mostre pro vizinho, pro sobrinho.
Então, se a gente tiver um feedback legal de como foi essa primeira versão, com certeza versões novas sairão. A gente aceita crítica, sugestão. Vale transporte, dinheiro, patrocínio.
Patrocínio principalmente.
Opa, é bom,
né?
Aí um patrocíniozinho.
A gente precisa de patrocínio pra fazer as nossas viagens, pra manter sempre o blog atualizado.
Contas, né? Passagem aérea não é de graça, né?
Não é de graça ainda.
A gente precisa, se você quiser que o Jegueando continue trazendo informações fresquinhas pra você, tudo lá, bonitinho, formatado no nosso blog. E agora com podcast.
Um patrocínio é uma maravilha, né?
É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido tanto em ouvir o podcast como a gente curtiu em produzir. Até a próxima.
Até.